O programa a seguir é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.
Boa noite para você que está ligado na Rádio Universitária FM. Bernardinho na área e está no ar mais uma edição do Tiro Livre, o programa que dá o pontapé inicial na sua semana esportiva. Hoje estou com minha parceira Mariana Gulo. Boa noite, Mari, tudo bem?
Boa noite, Bernardinho, tudo tranquilo e uma boa noite para você também, ouvinte da Universitária FM 107,5. Estamos iniciando mais um Tiro Livre, programa que é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
E para ficar sempre pertinho da gente, siga nossas redes sociais. Nosso Instagram e Twitter são @TiroLivreUFO. Acompanhe o Tiro Livre por lá e não perca nada do esporte do Brasil e do mundo.
E no Tiro Livre de hoje você confere.
Nos destaques regionais, Miguel Santiago nos conta como foi o segundo jogo do Uberlândia na semifinal do Troféu Inconfidência, as duas brasileiras do vôlei de praia classificadas para as Olimpíadas e o desempenho do Praia Clube na Supercopa Gramado de Futsal.
No quadro nacional, Bruno Stocco nos conta sobre o que rolou nas fases mata-matas dos estaduais, que já estão na reta final, e fecha o quadro nos atualizando sobre a Superliga Feminina de Vôlei, principalmente sobre o Praia, que enfrentou o Osasco ontem à noite.
No tradicional Giro pelo Mundo, o mesmo Bruno Stocco comenta sobre a rodada das principais ligas europeias, principalmente o clássico que rolou no Wanda Metropolitano entre Atlético de Madrid e Barcelona pela La Liga e Manchester United e Liverpool pela Copa da Inglaterra.
No quadro opinativo dessa semana, nosso apresentador Bernardo Júnior solta a voz sobre o futuro de Thiago Carpini no comando do Tricolor.
E é claro, antes do apito final, você fica ligado no serviço da semana.
Então continue sintonizado, porque o Tiro Livre está no ar.
Segunda-feira também é dia de resenha. Porque o esporte não para. Está começando Tiro Livre.
Mais uma semana iniciando e nada melhor do que começar falando do time da nossa cidade.
Destaques de Uberlândia e região.
Miguelzão, conta pra gente como foi o jogo decisivo do Uberlândia no final de semana. O torcedor do Verdão pode colocar um ponto final no seu relacionamento com o time ou deve tirar um momento de descanso para se preparar aí para o próximo ano? Passa a bola para você, Miguel.
Boa noite, Bernardo. Boa noite, Mari. E uma boa noite especial para você, ouvinte ligado no Tiro Livre. Então, Bernardo, eu acho que vai ter que dar uma descansadinha e esperar o ano que vem. Como você tinha comentado, no último sábado rolou o jogo de volta entre Athletic e Uberlândia. Os dois times haviam saído de seu primeiro embate nas semifinais da Copa Inconfidência, empatados em 2-2. Dessa vez a história se repetiu, mas num jogo morno entre as duas equipes, acabou que ninguém conseguiu abrir o placar dessa vez. E olha que não faltou oportunidade, viu? A partida que aconteceu lá em São João del Rei começou até que movimentada para as duas equipes. Nos primeiros 20 minutos, os dois times estavam até que mostrando o jogo e criando bastante espaço para gol, que, spoiler, não veio. De fato, não era dia dos atacantes e sim da zaga e dos goleiros, que foram os grandes destaques do jogo. Foi impressionante, a rede não balançava por nada. No segundo tempo, o Athletic deu um susto na torcida uberlandense ao conseguir cavar um pênalti, mas o susto passou rápido, já que o VAR logo em seguida anulou. Mesmo com apenas 32% de passe de bola, o Verdão quase conseguiu marcar o gol da vitória no finalzinho do segundo tempo. Aos 38 minutos da etapa final, Adrian recebeu a bola depois de um cruzamento, fez o passe limpo para a pequena área do Athletic e parece até piada, mas tinham três jogadores do Uberlândia livres e nenhum conseguiu chegar na bola para abrir o placar. Mesmo se soltando mais no segundo tempo, não teve jeito. O jogo de volta fechou em 0-0 e o Uberlândia se despede do campeonato, já que o time alvinegro tinha vantagem em caso de igualdade no placar agregado.
Como falamos na última semana, aquele pênalti desperdiçado no primeiro jogo fez muita falta, viu? Por um gol, o nosso Verdão não conseguiu a vaga na final. Mas agora é seguir com o trabalho e cobrar da diretoria um planejamento adequado e um elenco qualificado para o próximo ano. Porque essa temporada mostrou que o Uberlândia tem sim um futuro promissor. E Miguel, fiquei sabendo que na última semana teve dupla brasileira se classificando para as Olimpíadas de Paris. Eu tô certa mesmo? Me conta mais sobre essa história.
É isso aí, Mari. Nem só de tristeza vive o povo uberlandense. Esse mês, a dupla de vôlei de praia Duda e Ana Patrícia foram as primeiras de sua categoria a garantirem a classificação para os Jogos Olímpicos de Paris. A dupla do Praia Clube lidera o ranking mundial de vôlei de praia com 9.540 pontos. Só para vocês terem uma ideia da hegemonia praiana na modalidade, a dupla estadunidense, que está em segundo lugar, tem 8.140 pontos, cerca de 1.400 pontos atrás das brasileiras. O Mundial de Vôlei de Praia continua até o dia 9 de junho e conta pontos para as Olimpíadas. Por conta do regulamento, até 4 duplas podem representar cada país nas modalidades, sendo até 2 duplas femininas e 2 masculinas. Uma das vagas do feminino já está confirmado para as meninas do praia, mas ainda tem brasileiro competindo. Cerca de 6 duplas brasileiras ainda estão na disputa e têm chances de nos representar lá em Paris nas 2 modalidades. E nós aqui do Tiro Livre desejamos toda a sorte do mundo para Duda e para Ana Patrícia, excelentes jogadoras que vão representar o Brasil e Uberlândia na principal competição internacional do vôlei de praia.
Parabéns, meninas! Sabemos o quanto vocês são boas no que fazem. Pro ouvinte que não se lembra ou não acompanha nossas redes, vale lembrar que assistimos elas de perto na etapa elite de Uberlândia do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, campeonato que as duas garantiram a medalha de bronze pro Brasil. E Miguel, mudando as quadras, mas não o time, conta pra gente como foi o Praia Clube na Supercopa Gramado de Futsal que aconteceu nessa última semana.
É, Bernardinho, de novo não deu pro Praia Clube. O time uberlandense tentou e tentou muito, mas o título acabou nas mãos do Joinville, que pelo segundo ano consecutivo é campeão da Copa Gramado de Futsal. O tempo regular acabou com tudo empatado, 2-2 para ambas equipes. Na prorrogação, o jogo virou de ponta cabeça e o Praia acabou se perdendo dentro de quadra. Com 2 gols de Éder Lima, que diga-se de passagem, foi o grande destaque da final e marcou sozinho ao todo 4 gols, a equipe abriu o placar da prorrogação. Kevin aproveitou uma jogada em que o gol ficou aberto e marcou o terceiro. O Praia diminuiu a diferença com um golaço de Fabinho, mas não foi o suficiente, já que faltando 20 segundos para o final da prorrogação, o Alan Henrique marcou o quarto final para o time catarinense e garantiu o tricampeonato para o Joinville.
Mais uma zica para o Praia Clube, hein? Só esse ano já foram 2 vices nesse período importante de preparação para a Liga Nacional de Futsal. É importante falar também que o Praia já mostrou uma rápida e boa evolução, tendo em vista que perdeu a final contra o Sorocaba de goleada na última semana. E agora, para os destaques nacionais, chamamos Bruno Stocco.
Destaques nacionais.
Bruno, nesse primeiro momento, conta pra gente como foram os mata-matas dos estaduais que já estão na reta final. Fiquei sabendo que teve goleada no Campeonato Paulista.
Boa noite, Mari, Bernardinho e a você, ouvinte da Rádio Universitária. Os estaduais sempre trazem zebra, viu? Mas esse ano foi especial. Puxando o Paulista, o atual bicampeão Palmeiras passou o trator em cima da Ponte Preta. O clube da capital abriu o placar logo com 3 minutos, com o artilheiro Flaco Lopes. Aos 20, Hendrick deu sua primeira assistência como profissional, e Flaco marcou seu segundo. Ainda antes do intervalo, Veiga cobrou escanteio e Murilo deixou o seu. Já no segundo tempo, Mike distribuiu assistências para Piquerez e para o hat-trick de Flaco Lopes. Que fase do atacante alviverde, viu? A Ponte até chegou a descontar nos 45 do segundo tempo, mas ficou por isso mesmo. 5-1 para o Palmeiras e, vou te falar, viu, tá com pinta de tricampeão. Outro time da capital que entrou em campo foi o São Paulo. O adversário era o Novo Horizontino, que jogou muito durante toda a fase de grupos do campeonato. O time aurinegro mostrou porque estava tão bem e começou atacando. Olha, deu resultado. Aos 12 minutos, Rômulo, que por sinal já tem acordo com o Palmeiras, abriu o placar. No entanto, não demorou muito até o São Paulo reagir com Ferreirinha em um golaço. Durante o restante do jogo, o tricolor pressionou sem resultados, e o Novo Horizontino apenas segurou o jogo. Resultado final, 1-1, e a disputa de pênaltis a caminho. Rafael fez seu trabalho e defendeu logo a primeira cobrança do adversário. Mas Michel Araújo e Diego Costa erraram o gol e o Novo Horizontino acertou todas as batidas seguintes. No fim, o São Paulo foi eliminado nas quartas. Outro time da Série A que continua na disputa é o Bragantino. O time contou com a liderança de Thiago Borbas para passar pela Inter de Limeira. O meia fez 2 gols e participou do gol de Vitinho. No total, 3-0 para o time de Bragança. Por fim, o recém-rebaixado Santos enfrentou o time de pior campanha a passar de fase, e o único sem divisão do campeonato. a Portuguesa. E quem mandou no jogo não foi o Peixão. O jogo no geral foi bem morno, mas as melhores chances eram da Lusa. Só que nenhuma bola entrou no tempo regulamentar, o que resultou em penalidades. E nos pênaltis, sem muito drama. O torcedor do time praiano viu João Paulo pegar um e viu o outro ir pra fora. Placar final, 4-2 e classificação para o Alvinegro. E para encerrar o lado paulista, vamos aos confrontos das semifinais que estão previstos para acontecer no dia 27 de março. O Palmeiras enfrentará o Novo Horizontino em casa e o Santos encara o Bragantino, possivelmente na Vila Belmiro. E vale lembrar que, assim como as quartas, os jogos serão em jogo único. Agora, partindo para o Rio, no Campeonato Carioca, o Flamengo fez jus ao seu favoritismo e segurou o placar contra o Fluminense durante os 90 minutos. Ambos times tiveram boas chances, mas nenhuma rendeu gol. E o rubro-negro passou pela vitória no jogo de ida por 2-0. E vou dizer pra vocês, a era Tite começou e vai ser muito difícil segurar. E o adversário do Mengão na final será o Nova Iguaçu, que eliminou o Vasco dentro de casa por 1-0, com gol de Bill. O Cruz Maltino mal conseguiu atacar e foi encurralado pelo time da Série D durante grande parte do jogo. Destaque para o uniforme do Nova Iguaçu, que estava bem similar à histórica laranja mecânica. Já aqui em Minas, Coelho e Galo fizeram uma bela partida. O América precisava tirar 2 gols de saldo para se classificar e se propôs a atacar durante os 90 minutos. Já o contestado Galo de Filipão sentiu e se complicou no início. Brenner abriu o placar com 5 minutos e deu esperanças ao torcedor do Coelho. Mas um time recheado de craques sempre tira alguma coisa da cartola. Paulinho, que enfrenta uma má fase essa temporada, aproveitou o rebote do goleirão Dalberson e deixou tudo igual. 1-1. Benítez ainda mandou um lindo chute de fora da área para fechar o placar em 2-1 para o América. No agregado, ficou 3-2 para o Atlético, que enfrenta outro clássico na final. O adversário será o Cruzeiro, que passou o trator depois de um empate no primeiro jogo da semifinal. Matheus Pereira foi a estrela da partida. Logo no começo, ele fez uma assistência monumental para Arthur Gomes abrir o placar. No segundo tempo, num bate-rebate vergonhoso, o zagueiro Ednei da Tombense se rebateu mal, chutou em cima do Zé Vitor e a bola entrou. 2-0 Raposa. Pouco depois, Zé redimiu o gol contra e fez a favor. Para fechar e contemplar a boa fase, Matheus Pereira deixou o seu nos acréscimos e garantiu a Raposa na final do Mineiro. E não podemos esquecer do Campeonato Gaúcho, onde quase sempre tem surpresa. No sábado, a equipe de Renato Gaúcho venceu o Caxias por 2-1. O argentino Cristaldo e o espanhol Diego Costa marcaram para o tricolor. Duqueiroz, na segunda etapa, marcou contra, dando esperanças ao torcedor do Caxias. Já o Internacional, que vinha embalado com 10 vitórias seguidas, não saiu do zero contra o Juventude. Placar que deixa tudo em aberto para o segundo jogo. E aí, Mari Bernardinho? São Paulo e Vasco fora para clubes menores, e tudo aberto no Sul. Isso é da zebra de sempre ou é um sinal de alerta?
Olha, Brunão, confesso que torci contra o São Paulo. Meu lado torcedor falou mais alto e liguei o secador mesmo. E sim, podemos taxar como zebra ser eliminado para o Novo Horizontino e o Nova Iguaçu, principalmente por ambos os times conseguirem essa proeza diante do seu torcedor. E se eu fosse você, torcedor tricolor ou cruzmaltino, eu ligaria o sinal de alerta, viu? Não tem mais bobo no futebol brasileiro. E você, Mari, o que achou dos jogos?
Ai, Bruno, Bernardinho, sem comentários pro São Paulo, viu? Jogou mal, sem vontade. Sinto que o Carpini estragou todo um trabalho complexo que o Dorival fez. Eu, como torcedora, sou totalmente fora Carpini. Agora, em questão de resultado, por mim qualquer um, menos o Palmeiras. Minha torcida é pro Braga.
E bora avançar para as quadras agora, pois a Superliga está frenética. Bruno, tiveram jogos ao decorrer da semana e as meninas do Praia entraram em quadra ontem. Conta pra gente, atualiza o ouvinte sobre como anda o campeonato.
Olha, a penúltima rodada da Superliga Feminina só mostrou como esse campeonato é maluco. O Praia conseguiu uma vitória importantíssima sobre o vice-líder Osasco. A equipe lutou muito e, como era esperado, o jogo não foi nada fácil. Mesmo assim, o time conseguiu um domínio relativamente grande, ganhando por 3 sets a 1. As exceções foram o segundo set, que o Osasco conseguiu uma vantagem importante e só segurou para conseguir a vitória. Além do terceiro set, que foram quase 40 pontos para cada lado, terminando em 37 a 35. Além disso, tivemos a clássica derrota do São Caetano, dessa vez por 3 a 0 contra o Minas. O Bauru também jogou e ganhou do Maringá por 3 a 0, o que complicou a briga pela classificação. O líder definido Flamengo tem seus dois últimos jogos com dois times brigando pelos playoffs e lutando contra o rebaixamento: Blue Volley e Brasília. Esses dois estão em situação complicada. O clube da capital federal precisa vencer para se manter na disputa pelo mata-mata. E inclusive, tá rolando agora o jogo entre Brasília e Fluminense. Já o Blumenau tem uma tabela ainda mais difícil, enfrentando o líder Flamengo agora, o jogo que teve início às 18h30. E logo depois, encara o vice-líder Osasco na sexta. O mais sortudo mesmo é o time de Pinheiros. Além do confronto direto com o Barueri, que acontecerá logo mais, às 9 da noite, as jogadoras ainda vão enfrentar o São Caetano para a despedida. Já o Barueri precisa de apenas 3 pontos para carimbar a classificação, seja contra o Pinheiros ou contra o Bauru na sexta. No fim, a última vaga está sendo muito disputada e o rebaixamento segue indefinido. E aí, Mari, quem você acha que se despede da liga esse ano? Acho muito difícil a sequência do Blue Volley. E minha aposta pra cair são elas.
É, Bruno, dessa vez a tabela tá difícil de falar quem vai ficar ou quem vai sair, mas concordo com você. E agora, bora ver o que rolou no esporte mundial com o nosso tradicional Giro pelo Mundo.
Destaques internacionais.
Para isso, Bruno Stocco continua aqui na nossa bancada. Brunão, já emenda contando pra gente como foi o clássico lá na Espanha entre Simeone e Xavi e depois atualiza todo mundo sobre como anda o campeonato espanhol.
Olha, Bernardinho, o clássico espanhol foi animado do começo ao fim. Simeone mostrou contra a Inter e vem tentando usar mais vezes um estilo ofensivo dentro do time. No caso, era o time de Madrid que vinha dominando as ações. Até que, aos 38... Gundogan fez jogada individual e deixou Lewandowski sozinho na área. O centroavante cruzou rasteiro e João Félix completou para o gol. Lembrando que o português joga pelo Barça emprestado pelos próprios colchoneiros. A pergunta que fica é: é lei do ex ou não é? Bom, ainda antes do intervalo, deu tempo do treinador Xavi ser expulso, por reclamação. Aí, na volta do jogo, o time catalão marcou pressão e numa roubada de bola, Lewandowski recebeu e chutou do jeito que deu. Mas artilheiro é artilheiro e sabemos o nível do polonês. A bola bateu carinhosamente na trave e entrou. 2 a 0 Barça. O Atlético até tentou reagir. Só que até o Ter Stegen, goleiro alemão, estava em um dia inspirado. E mais uma vez, Leva foi decisivo. Dessa vez, cruzou pelo alto. E Fermín López, cria de La Masia, cabeceou sozinho para fechar o placar em 3 a 0 para o Barcelona. E não parou por aí o domínio do Barça. A equipe da Catalunha teve outra chance nos acréscimos. Vitor Roque surgiu sozinho contra o goleiro. Mas o lateral Molina fez falta para impedir o ataque e foi expulso. Com a vitória, o Barça subiu para o segundo lugar. Já o Atlético de Madrid saiu da zona de classificação da Champions League. Quem assumiu essa vaga foi o Athletic Bilbao, que ganhou do Alavés por 2 a 0. O terceiro colocado, Girona, perdeu sua posição após uma derrota por 1 a 0 para o Getafe. A queda do time é enorme, lembrando que há poucos rodadas era o líder e agora está mais de 10 pontos atrás. Falando em líder, o Real Madrid também fez seu dever e ganhou do Osasuna fora de casa. Dois jogadores foram essenciais para a vitória: o meia uruguaio Valverde e o outro, meio óbvio, o Vini Júnior. O brasileiro vive ótima fase no clube espanhol e mostra cada vez mais o seu talento. Com apenas 4 minutos, ele já tinha marcado o primeiro gol do time. O Osasuna empatou em questão de minutos, mas o Valverde tomou conta do jogo e deu 3 assistências em sequência. Os goleadores foram Carvajal, Brahim Dias e Vini Júnior novamente. O adversário até diminuiu nos acréscimos do segundo tempo, mas não tinha tempo para mais nada. 4-2 confirmado no placar. Mas me conta aí, Bernardinho, vai o Atlético de Madrid ou o de Bilbao para a próxima Champions? E o Vinícius, é um dos melhores do mundo hoje ou é exagero?
Olha, Bruno, O Atlético de Madrid ainda vai se classificar para a Champions tranquilamente. O argentino Simeone sabe o que está fazendo. E vale lembrar que clássico é clássico. E sobre Vinícius Júnior, é chover no molhado elogiar o brasileiro. A cria do Ninho brilha e encanta a cada rodada que passa. O moleque lesionou duas vezes essa temporada e não se abalou. Muito pelo contrário, voltou chamando mais ainda a responsabilidade para si. E é sim um dos melhores do mundo. Só espero que ele renda isso tudo na seleção brasileira, pois o nosso Brasil precisa dele. Brunão, agora me conta como foi o clássico na Inglaterra e o restante da rodada da Copa. Pelo visto, foi jogão no Old Trafford, com mais de 50 finalizações ao todo.
Pois é, o clássico entre Liverpool e Manchester United foi o absurdo. Mais um bom duelo entregue pela querida Copa da Inglaterra, o torneio de futebol mais antigo do mundo. O jogo foi no Teatro dos Sonhos, a casa do United. E eles fizeram valer o mando. Pressionaram e atacaram com a força da torcida. No começo do primeiro tempo, Garnacho chutou e o volante artilheiro McTominay pegou o rebote para abrir o placar. Antes do intervalo, McAllister recebeu na entrada da área e arriscou. A bola desviou e entrou. No lance seguinte, outro rebote do goleiro. E dessa vez quem aproveitou foi Mohamed Salah. 2-1 para o Liverpool. E só não aumentou esse placar porque o goleiro dos Red Devils estava pegando tudo. O Naná foi um verdadeiro paredão. E o jogo parecia terminar assim mesmo. Até que aos 42 do segundo tempo, Anthony, marcado por 4 jogadores dentro da área adversária, surpreendeu com um giro e mandou de direita no cantinho. Belo gol do jovem brasileiro. Antes do fim, ainda deu tempo de uma bola na trave para o Liverpool e Marcus Rashford perder um gol na cara. Mas tudo igual e vamos para a prorrogação. No finzinho da primeira parte do tempo extra, outro desvio aconteceu para o time visitante. Elliot deixou os Reds na frente mais uma vez. Com menos de 5 minutos para o fim, Rashford se redime e empata de novo. 3-3 e o estádio vai à loucura. Mas não era o suficiente. No último minuto, o ponta-direita Diallo fez o gol final e classificou o Manchester United. Na comemoração, o marfinense, que já tinha cartão amarelo, tirou a camisa e acabou sendo expulso. Nos outros confrontos, o City passou pelo Newcastle por 2-0, o Wolves perdeu para o Coventry, da segunda divisão, com uma virada nos acréscimos, e por fim, o Chelsea eliminou o Leicester por 4-2. E para terminar minha participação aqui, eu queria falar um pouco sobre o sorteio para as quartas de final da Champions League, que aconteceu na sexta-feira. Numa chave, temos Manchester City e Real Madrid de novo se enfrentando, e o Bayern pegou a pedreira chamada Arsenal. Do outro lado, temos Borussia Dortmund e Atlético de Madrid. Por último, PSG e Barcelona. Olha, não tem nenhum jogo fácil nessa fase. Só time complicado por aqui. Mesmo estando longe, vou dar meu palpite sobre quem passa. Pra mim, vai ter inglês na final, porque uma das semis vai ser Arsenal e City. Do outro lado, a minha aposta é em um duelo espanhol, com Barça e Atlético. Bom, eu vou me despedindo por aqui. Uma ótima noite para todos os ouvintes ligados e para vocês, meus apresentadores. Só queria ouvir de vocês. Quem vai e quem fica nessa Champions?
Olha, Bruno, se tem uma coisa difícil de fazer diante da Champions é prever quem passa e quem não passa. Só jogo emocionante vindo por aí, viu? Mas já aviso que minha torcida vai ser totalmente clubista e meu Bayern passa para a semi. Agora, Real e City? Muito difícil prever. Talvez seja mais um ano com uma final adiantada, né? Mas, nessa, a minha torcida é pro City. E você, Bernardinho, qual o seu palpite?
Olha, Champions é só jogão, Mari. E nessa fase acredito em um duelo sólido entre Atlético de Madrid e Dortmund, mas mesmo assim coloco fé no time do Simeone. No outro confronto da mesma chave, Barça e PSG têm promessa de jogão. Barcelona, que vem se reestruturando, e o time francês, que vive suas polêmicas, mas vem sim jogando bem, vai ser um jogaço. E eu coloco minhas fichas no Barcelona. Do outro lado da chave, é fácil de palpitar. Pra mim, o Bayern, que vive uma fase conturbada, eliminará o Arsenal sem nenhuma dificuldade. E no confronto mais esperado, talvez os melhores times do mundo, eu estarei na torcida pelo time do Pep Guardiola. O City vai repetir o feito do último ano e o Real Madrid voltará para casa novamente.
E no quadro opinativo dessa semana, nosso querido apresentador Bernardo Júnior passará sua avaliação sobre o momento polêmico que vive Thiago Carpini, treinador de São Paulo.
Agora, no Tiro Livre. Opinião.
Solta a voz, Bernardinho.
Bom, Mari, prometo não ser clubista na minha análise, mas precisamos falar sobre Thiago Carpini no comando do Tricolor. A vergonhosa eliminação de ontem não pode passar batido, não pelo menos por nós aqui do Tiro Livre. Pois bem, vamos relembrar um pouquinho do início. Após ter feito bons trabalhos no Água Santa e Juventude, com direito à premiação de melhor técnico do Paulista de 2023, o treinador chegou a negociar com Cruzeiro e Santos para o ano de 2024. No entanto, no dia 11 de janeiro, ele foi anunciado pelo time da Barra Funda. A missão era dada como difícil, tendo em vista substituir o renomado Dorival Júnior, treinador que conquistou o inédito título da Copa do Brasil pelo São Paulo. O começo foi promissor, pois o time somou 6 jogos de invencibilidade e enxergávamos resquícios do trabalho do antigo treinador. Além do mais, o tricolor de Thiago Carpini quebrou o famoso tabu da Neoquímica Arena, que se estendeu por quase 10 anos, e também sagrou-se campeão da Supercopa do Brasil sobre o forte Palmeiras do português Abel Ferreira. Com o passar do tempo, foram surgindo notícias negativas sobre o vestiário da equipe. A principal delas foi sobre a insatisfação e pedido de rescisão do colombiano James Rodríguez. A torcida, que trata o meia como craque, defendia que o camisa 19 merecia mais chance no time titular, pois Luciano passava e ainda passa por altos e baixos. E em meio a essas polêmicas, as atuações dentro de campo foram desagradando o torcedor tricolor. O time do São Paulo ficou 4 jogos sem vencer, o que complicou a vida do elenco na fase de grupos do Paulistão. E dentro desse período, Carpini protagonizou um festival de erros, como escalações contestáveis, substituições erradas e má conduta da postura do time dentro de campo. Tudo isso pesou de maneira negativa na moral do treinador com os torcedores. Já na última rodada da fase de grupos, o São Paulo venceu de forma emocionante o modesto Ituano por 3-2, com gol da vitória no final da partida. E o treinador, que foi bastante elogiado no início, virou alvo de xingamentos na reta final do campeonato estadual. E o time, que tinha um belo padrão de jogo, que ainda havia influência de Dorival Júnior, se mostrava e ainda mostra perdido em campo. Ontem, o jogo do São Paulo resumiu bastante o que é o Carpini nesse estadual, um time totalmente dependente de Lucas Moura e Caleri. O Novo Horizontino, que não tinha nada a ver com isso, mostrou porque fizeram a quarta melhor campanha do Campeonato Paulista. Seguraram a limitada equipe do São Paulo e selaram a classificação nos pênaltis. E agora vem a questão, Carpini deve ou não ser mantido? O próximo jogo do Tricolor será apenas no dia 13 de abril, ou seja, quase um mês sem calendário. Do meu ponto de vista imparcial, acredito que seja a hora de mudanças, mesmo que ainda estamos no começo da temporada. E assim, errar é humano, mas insistir no erro é inexplicável. São Paulo tem seu melhor elenco dos últimos anos e não vem rendendo. Ontem, o Carpini escalou errado e piorou o time a cada substituição. Eu considero vergonhoso ser eliminado para um time inferior, dentro de casa com mais de 55 mil torcedores apoiando. E será que é tão difícil, senhor presidente Júlio Casares, reconhecer que fez uma aposta e a mesma não deu certo? Como corintiano, eu falo com propriedade. Não existe um clube de tamanha grandeza colocar a responsabilidade em uma aposta, principalmente por nunca ter lidado com uma pressão desse tamanho. Agora resta saber se ele permanecerá ou será demitido. Vale lembrar que o calendário do São Paulo está cheio para esse ano. Vem aí Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Em um ano tão promissor, vale manter essa aposta mesmo ele tendo apoio dos jogadores? E para finalizar, eu queria muito ouvir alguns torcedores, mas minha parceira Mariana Gulo sabe muito bem o que é torcer pro Tricolor. Me diz aí, Mari, Carpini deve ou não continuar no comando do Tricolor?
Como eu já falei antes, pra mim é fora Carpini, 100%. Não sei se foi por vir de um time menor, não sei se ele só é ruim mesmo, mas sei que ele não tá sabendo organizar bem o time. No jogo de ontem, a gente viu um São Paulo sem vontade, sem entrosamento. As substituições foram ruins. O James Rodríguez tem que ser titular e, pelo menos no jogo de ontem, Pablo Maia tava sumido, o que fez com que Carpini não tirasse ele. O único que tá salvando São Paulo é Rafael. E olha, eu como torcedora não quero nem ver o que vai ser de nós na Libertadores se o Carpini continuar. E por último, mas não menos importante, papel e caneta na mão, porque é hora dos serviços da semana.
O que acontece na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFO.
Foi divulgada a primeira chamada da lista de espera para ingressantes na UFO no semestre letivo de 2024.1 pelo SISU, que se inicia em 20 de maio.
As matrículas começaram hoje à tarde. às 16 horas e se encerram no dia 20 deste mês, no mesmo horário.
Os interessados devem entrar no site da DIRPS e enviar os documentos necessários, como indica o edital de matrícula. A segunda chamada da lista de espera está programada para sair no dia 5 de abril e você acompanha todas as datas no Comunica UFO.
E a UFO acaba de abrir um edital para a contratação de professores substitutos em Uberlândia e Ituiutaba.
Serão contratados 17 profissionais de diversas áreas do conhecimento em ambas as cidades. As inscrições começarão no dia 20 de março e se encerram no dia 4 de abril, com uma taxa de R$ 110,00, podendo ser solicitado isenção de taxa para candidatos de baixa renda.
Os salários giram em torno de R$ 3.400 a R$ 6.300 de acordo com cada vaga, além de benefícios. Os candidatos deverão passar por uma prova escrita marcada para o dia 28 de abril. E para mais informações, consulte o edital das vagas em portalseleção.ufo.br.
E o PET da Engenharia Biomédica organizará a Maratona de Biorrobótica este ano. O evento contará com 5 etapas, 4 workshops e um evento de aplicação.
As equipes devem ser compostas por até 5 participantes, e esses deverão construir um braço robótico que simule funções de robôs cirúrgicos, como manipular equipamentos médicos.
As inscrições deverão ser feitas a partir do formulário eletrônico, disponível até o dia 28 de março. As datas dos workshops e da competição final serão divulgadas em novo edital. Para mais informações e acesso ao formulário, consulte petengenhariabiomedica.com.
Apito final. Tiro livre.
Apito final do Tiro Livre de hoje.
Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Instagram do programa, @TiroLivreUFO.
Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma forcinha pra gente e siga o programa por lá também. Novamente, @TiroLivreUFO.
Fique atento às próximas edições, semanalmente nas segundas-feiras, às 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso Spotify.
Também no Spotify, fique de olho nos nossos podcasts. É só pesquisar Tiro Livre UFO no aplicativo.
O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAE, a Pró-Reitoria de Extensão Estudantil da UFO.
Caso você esteja andando pelos campi da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura. 34 9 99 96 4597. Repetindo, 34 9 99 96 4597.
E olha, você que curte o nosso trabalho e quer vir conhecer a gente ou acompanhar uma gravação aqui na rádio, saca só!
Chama a gente lá no Instagram do Tiro Livre ou nas redes da Universitária FM pra gente marcar essa visita. Vai ser um prazer te receber aqui na nossa casa.
E essa edição foi produzida por Bruno Stocco, Felipe Domingos, Mariana Gulo e Miguel Santiago. Apresentado por mim, Bernardo Júnior, e pela minha parceira Mariana Gulo. Edição de Benício Batista, revisão de Patrícia Amaral, apoio técnico de Edinho Borges e Mário Azevedo.
Boa noite, Bernardinho, e a você, ouvinte. Muito obrigada pela audiência nessa edição do Tiro Livre.
Boa noite, Mari, e a todos que estiveram conosco na 107,5. Um abraço e uma ótima semana esportiva para vocês.
Universitária apresentou Tiro Livre.
O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.